Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Tarde, a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 22 de abril, já está no ar. Então, nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana para você e para os nossos ouvintes.
Obrigado, Kátia Gomes, para você também. Ótima semana, ótimo dia. E para você também, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação é pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem, de preferência aí escrita, né? O Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial nessa segunda-feira, dia do descobrimento do Brasil, também dia da Força Aérea Brasileira e dia do planeta Terra. O Brasil foi descoberto ou invadido, Kátia Gomes?
Prefiro não comentar, porque gera muitas polêmicas. É isso mesmo, né? 524 anos de história, Porto Seguro hoje, né? E seria também aniversário de Porto, vamos dizer assim. 22 de abril, né? Porque Porto Seguro é conhecido como a terra-mãe do Brasil, comemora 522 anos. Mas, né, oficialmente também... existe o aniversário de 30 de junho, né? Que é uma celebração, é uma data especial para o município, pois marca a primeira descoberta do Brasil pelos portugueses, liderado por Pedro Álvares Cabral. Mas aí é como se a cidade tem dois aniversários, né? 22 de abril e 30 de junho. Mas a gente aproveita para mandar um alô, um abraço para o povo de Porto Seguro, que também acompanha a Gabriela FM. Vira e mexe, eu vejo gente pedindo música, no Ligou, Pediu, Tocou, né, Renata? Pessoal de Porto Seguro... pedindo música. De vez em quando também chega mensagem aqui pro Jornal do Meio-Dia, gente de Porto Seguro acompanhando a gente, né? O que é muito bacana. Então, um abraço aí a todos vocês, tá? E quem estiver aniversariando hoje, viu, Marcos, dia 22 de abril, sinta-se abraçado por nós. Afinal de contas, é seu aniversário. A você, aniversariante, desejamos saúde e muitas felicidades, tá?
É verdade.
Bem, o nosso Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Amara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Correio da Bahia, que informa: com medo da violência, lojistas fecham as portas mais cedo na Lapa. Olha a situação lá na Lapa, em Salvador, tá? É a violência na Bahia, gente, assustando aí até os lojistas ali da área da Lapa. É triste isso, viu? Muito triste.
Jornal Dia de Teresina, voto consciente passa pela regularização eleitoral. Prazo vai até 8 de maio.
Jornal Meio Norte, Teresina, hotel vai impulsionar turismo no Piauí.
Diário de Pernambuco, entre a ameaça e a coragem, medidas protetivas aumentam.
É uma realidade em todo o país, viu, Marcos?
Infelizmente.
Neste caso aqui, né, na manchete do Diário de Pernambuco, é falando lá especificamente do estado de Pernambuco, tá? Que entre a ameaça e a coragem, as medidas protetivas aumentam. É isso, mulheres. São ameaçadas? Tomem coragem. procurem a DEAN, né? Registre o boletim de ocorrência, solicitem sim a medida protetiva. Chega de violência contra a mulher. Vamos de Folha de Pernambuco. Como estudar na reta final do Enem dos concursos?
Jornal do Comércio do Recife. Incerteza fiscal leva a risco de alta da inflação no país.
Jornal Estado, Fortaleza. PT escolhe Evandro Leitão para candidato à Prefeitura de Fortaleza.
Diário do Nordeste de Fortaleza. PMs, alvos de operação, chefiavam quadrilha.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Atraso em obras de reservatórios causa prejuízos a municípios do Rio Grande do Norte.
O Imparcial de São Luís. Governador Brandão lança hoje Loteria Esportiva Maranhense.
Jornal Dia do Rio de Janeiro. Na região serrana, mulher encontrada morta dentro de casa.
Correio Brasiliense do Distrito Federal. Dia de corrida, festa e amor à capital.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Exportações gaúchas têm queda e atingem menor nível em 3 anos.
Correio do Povo de Porto Alegre, negociações para aumentar o ICMS serão intensificadas.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, o que esperar da BR-040 sob nova gestão?
Folha de São Paulo, governo planeja mudar lei para acelerar mineração.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, iniciando aí esta semana, mais uma semana, né, Marcos? No fim de semana, principalmente ontem, domingo, muita chuva em Ilhéus, né? É, eu gostaria de saber até quantos milímetros choveu ontem em Ilhéus, porque foi uma chuvinha daquelas, viu? Que teve de avião arremetendo aí, dando volta para depois tentar pousar de novo no aeroporto de Ilhéus, né? Ontem teve até um congestionamentozinho, ontem à tarde, de aeronaves, né? Porque acabou atrasando por conta disso, porque teve aeronave que teve que arremeter, teve aeronave que teve que ficar dando volta, né? Para depois pousar, e aí acaba uma segurando a outra, né?
É, e foi uma chuva que se prolongou, né? Durante a tarde e adentrou a noite.
Exato. Aquela coisa, né? Aquela chuvinha gostosa de ficar em casa, muito bom, mas o que preocupa são as áreas de risco, né, Marcos?
Uhum.
E aí é preocupante, porque a gente sabe que tem muitas pessoas, muita gente vivendo em área de risco em Ilhéus, tá? E a gente sempre deixa aquele alerta. Precisou, acione bombeiros, defesa civil, né? Porque não pode ficar na situação lá, correndo perigo. São 12 horas e 10 minutos aqui no Noticiário Regional. Antes de começar o Noticiário Regional, eu quero pedir a participação do ouvinte. Já envia a partir de agora aí sua mensagem, tá? Para o WhatsApp 988291029. E já vamos começar a divulgar as mensagens dos queridos ouvintes. Participem! Mensagem escrita ou de áudio de mais ou menos 40 segundos. Bem, aqui no Noticiário Regional vamos começar falando de um acidente, né? Infelizmente aí, acidente com ônibus, deixa 11 feridos aqui no sul da Bahia. E esse acidente certamente vai se juntar à estatística, né, de outros acidentes envolvendo ônibus na Bahia. Só esse ano, hein? Infelizmente. Então, gente, ao menos 14 pessoas ficaram feridas em um acidente com um ônibus na madrugada de hoje. Ali na BR-101, no trecho entre as cidades de Buerarema e São José da Vitória, segundo as primeiras informações, o veículo da aviação Águia Branca, que faria a linha Itabuna-Vitória-Espírito Santo, caiu em uma ribanceira após o motorista passar mal e perder o controle da direção do veículo. Os feridos foram encaminhados ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna, né, e foram encaminhados por populares mesmo ali da área. Equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas todos os 13 feridos, né? E aí dos 13 feridos, 12 passageiros e o motorista. Já haviam sido encaminhados ao hospital quando o SAMU e o bombeiro chegaram, segundo a própria Águia Branca. E aí na manhã desta segunda, 4 dos feridos ainda permaneciam internados no hospital de base, mas até então a gente não tem informação se é grave ou não, tá? Mas parece que não. O motorista do ônibus, José Quirino, já havia sido liberado. Dos passageiros, 30 seguiram viagem em outro veículo, tá? Sentido aí, Vitória e Espírito Santo. Ainda não há informações do que pode ter causado o acidente, que será investigado pela Polícia Civil. Em nota, a Águia Branca disse que tem prestado atendimento aos clientes e colaborado com as autoridades para prestar informações. Bem, então tá aí, né? Realmente, dificilmente ocorre acidente com Águia Branca. O motorista, como ele disse, passou mal, deve ter passado mal mesmo, porque são motoristas bem treinados, né? Que passam por aquele laboratório do sono, inclusive. Enfim, graças a Deus não teve vítimas fatais, né, Marcos?
Sim, verdade.
Graças a Deus. Mas, infelizmente, mais um acidente de ônibus aqui no estado da Bahia, né? Vamos mudar de assunto, Marcos? Estudante aí de 13 anos desaparece durante banho de mar com amigos lá no extremo sul da Bahia, né?
Um estudante de 13 anos está desaparecido desde sábado, dia 20, quando foi tomar banho de mar com amigos na praia de Ponta da Barra, na região central de Nova Viçosa, no extremo sul do estado. Desde então, o garoto, identificado como Gustavo Henrique Lopes Ferreira, é procurado por equipes do 18º Batalhão do Corpo de Bombeiros e pescadores locais. De acordo com testemunhas, Gustavo Henrique foi puxado por uma correnteza. Após o afogamento, os amigos dele procuraram a Polícia Civil, que acionaram o Corpo de Bombeiros. O menino não foi encontrado até a última atualização da reportagem, infelizmente. Né?
Triste, né, gente? Coisa de afogamento. Enquanto o Marcos prepara para acionar Coutinho, eu preciso divulgar aqui. Ai, Marcos, esqueci, legal. Enquanto o Marcos prepara para acionar o nosso repórter, deixa eu trazer uma informação para vocês. É sobre a morte de Timóteo Brito, patriarca político de Teixeira de Freitas. Inclusive, o site Teixeira News traz aqui informações, né? O site Teixeira News, do jornalista Átila Barborema, informa. Faleceu no início da manhã de sábado, dia 20, né, de abril, no Hospital Felício Rocha, em Belo Horizonte. O ex-deputado estadual, ex-prefeito de Teixeira de Freitas, Timóteo Alves de Brito, aos 82 anos. Ele enfrentava problemas de saúde desde o ano passado e no último dia 28 de março ele foi internado no Hospital Sobrasa de Teixeira de Freitas por causa de uma hemorragia digestiva, mas a família foi recomendada a transferi-lo para Belo Horizonte, onde por volta das 7 da manhã de sábado, dia 20 de abril, ele veio a falecer. E o Timóteo era conhecido como patriarca político, né? O Timóteo Brito era possuía aí uma característica de pessoa intensa nas missões e de forte poder de liderança, de personalidade engraçada e piadista, e ao mesmo tempo intenso nas decisões, direto e reto, trabalhador como um trator, assim diziam, homem que dormia tarde e acordava cedo, um empreendedor nato e com um espírito aguçado de liderança tanto na vida privada quanto na trajetória política. E não foi por acaso que se tornou o principal fundador da cidade e patriarca político do município de Teixeira de Freitas. Timóteo Brito nasceu em 9 de novembro de 1941 no município de Itapetinga, no sudoeste da Bahia, mais precisamente no então distrito de Maiquinique, na época, né? 20 anos antes da emancipação, em 16 de julho de 1962. Em Itapetinga, cursou o ginásio no Colégio Estadual Alfredo Dutra em 1954 e concluiu o segundo grau em 1959 no Colégio Nossa Senhora da Vitória, no bairro do Canela, em Salvador. E chegou ao então povoado, né, de Teixeira de Freitas, na época, com 25 anos de idade. Então, em 1964, onde testemunhou o fechamento da estrada de ferro Bahia-Minas em maio de 1966, pela qual a locomotiva fez inúmeras viagens. E testemunhou o nascimento da rodovia BR-101 em 1972 e empreendeu durante o circuito da Madeira na região. E aí a família, né, o Timóteo, lá, o político, participou de todas as fases desenvolvimentistas da localidade, desde quando se chamava São José, Perna Aberta e Mandiocal. Esses foram os apelidos, né, do povoado Teixeira de Freitas. E aí o agropecuarista e político Timóteo Alves de Brito foi casado a vida inteira com Dalvani Coelho Brito, A dona Dalva, com quem teve 3 filhos e de quem nunca se separou oficialmente. O Timóteo Brito teve 4 filhos, Fabián Brito, Leonardo Brito, que é o conhecido como Léo Brito, né, que já foi prefeito de Alcobaça, Maria Selma Brito e Ludmila Brito em memória. Em relação à trajetória política, antes de liderar o movimento de emancipação político-administrativa de Teixeira de Freitas em 1985, Timóteo Brito deu uma enorme contribuição social e econômica à cidade, comandou um movimento que transferiu em 1973 a sede regional da COPMISTA, Cooperativa Mista Agropecuária do Extremo Sul da Bahia, do distrito de Poço da Mata, em Nova Viçosa, para o povoado Teixeira de Freitas. Doou a área e fundou o maior clube social da região, Jacarandá Country Club, onde inclusive ele foi velado, né, de ontem até hoje de manhã. Foi precursor na criação do Campus 10 da UNEB, que é a Universidade Estadual da Bahia, ajudou a fundar a extinta EMARC, atual IF Baiano, e também ajudou a fundar ali o 13º Batalhão de Polícia Militar, tantos outros organismos interessantes, tá? Nossa, são muitas informações, né? Então, na década de 80, o Timóteo participou ativamente da luta pela emancipação político-administrativa de Teixeira de Freitas, e para formar o território, o município precisou ter pai e mãe, pois foi preciso formatar uma área territorial de 68% de Alcobaça, 32% de Caravelas. Foi comendo um pouquinho ali, né, Marcos? De cada município. Então, assim, o Timóteo é muito conhecido aí por ter sido um político que brigou mesmo por Teixeira de Freitas, que buscou, né, muito progresso para Teixeira de Freitas. E lembrando que o Timóteo... que ele foi do partido da Frente Liberal e esteve à frente da administração municipal até 31 de dezembro de 1988 e em 1900 foi eleito deputado estadual pelo PRN, Partido da Reconstrução Nacional. Gente, eu não lembro nem desse partido, viu? Pra vocês terem ideia. Então, em 31 de dezembro de 92, ele renunciou ao mandato de deputado para assumir no dia seguinte um novo mandato de prefeito Teixeira de Freitas, onde governou de 93 a 96. Aí depois disso, né, nas trajetórias políticas dele, aí teve cargos importantes, depois voltou pela terceira vez. Timóteo foi novamente prefeito Teixeira de Freitas de 2017 a 2020, né? E aí ele não foi reeleito e, enfim, e de lá para cá, infelizmente, aí o Timóteo se debilitou, né? Debilitou a saúde dele. E no último sábado, dia 20, acabou falecendo. Como eu disse, o velório foi no Jacarandá Country Club, né? E hoje pela manhã, o sepultamento no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro Nova Teixeira, Zona Oeste da cidade. Ele foi enterrado ao lado da filha Ludmila Brito. Nossos sentimentos a todos os familiares, amigos, né? Do senhor Timóteo Brito, que realmente deixou um legado político muito grande lá no município de Teixeira de Freitas. São 12 horas e 20 minutinhos. Nós vamos acionar o repórter Coutinho Neto.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes, uma ótima segunda-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima segunda-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também, ótimo trabalho, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia, sua viatura virtual da Gabi viajando nos municípios de nossa região do Cacau. Primeira parada, Itabuna, madrugada de ontem, domingo, uma operação policial no bairro Jorge Amado, precisamente no condomínio em Itapuã, resultou em um confronto armado e na morte de um homem. Saiba tudo! Policiais militares foram acionados para verificar uma situação de perturbação do sossego causado por um paredão de som. Ao chegarem ao local, constataram uma grande aglomeração de pessoas em volta do tal paredão. Segundo informações dos policiais militares, alguns homens empunhando armas de fogo foram visualizados. Ao ser dada voz de abordagem, os suspeitos efetuaram disparos contra a guarnição que revidou a injusta agressão. Após a revista no local, foi encontrado o indivíduo alvejado. O SAMU 92 foi acionado para prestar socorro ao resistente baleado, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O homem foi identificado como Sheide Santana Silva, de 25 anos, que morava no próprio condomínio. Ele portava um revólver 32 com munições deflagradas intactas, além de uma certa quantidade de cocaína. Extremo sul da Bahia. Sua viatura descendo pela BR-101 até o município de Teixeira de Freitas, onde um homicídio foi registrado na noite do último sábado, tendo como vítima Lucas Ferreira Lima, de 25 anos, que foi assassinado enquanto caminhava pela via pública. Segundo relatos, o indivíduo armado aproximou-se de Lucas e efetuou vários disparos antes de fugir, sem deixar pistas. A vítima foi atingida por 2 tiros na cabeça, resultando em exposição de massa encefálica. No local do crime, a polícia não encontrou nenhum projétil e a comunidade local manteve-se em silêncio. A polícia militar, através do 87 CIPM, respondeu à ocorrência isolando a área até a chegada dos peritos da polícia técnica do DPP. O caso está sendo investigado através do núcleo de homicídios da 8ª Corpim, que busca esclarecer a motivação e identificar o autor do crime. Galego da Santa Cruz, esse perdeu para a PM. O fato aconteceu na tarde do último sábado, quando um suspeito identificado como Aclendisson Silva Evangelista, mais conhecido como Galego da Santa Cruz, morreu durante uma ação policial militar no município de Eunápolis, também no extremo sul baiano. Segundo a polícia, após denúncia anônima que vários indivíduos armados estariam realizando tráfico de drogas em uma área de mata, as guarnições da Rondesca Extremo Sul fizeram uma diligência na localidade com o intuito de verificar a informação. De acordo com os policiais, ao chegarem nas proximidades, visualizaram vários indivíduos em atitude suspeita, sendo dada voz de abordagem, momento em que os suspeitos passaram a meter bala contra as guarnições. Na troca de tiros, em seguida, Anclédson foi encontrado caído ao solo, gravemente ferido, armado, enquanto os demais envolvidos fugiram pela mata. Foi prestado socorro ao resistente para o Hospital Regional de Eunápolis, onde foi atendido pela equipe médica de plantão, mas não resistiu e foi a óbito. Durante a ação policial, foi apreendido um revólver municiado 38, com 4 munições deflagradas e 2 munições intactas. Um acidente fatal com vítima também aconteceu na BR-101. O acidente ocorreu resultando na morte de um homem já internado no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. O sinistro aconteceu na tarde do último sábado, no quilômetro 865 da rodovia 101, sentido Itamaraju. Segundo relatos, o acidente envolveu um caminhão-tanque de combustível que estava vazio no momento da colisão. O veículo caminhão-tanque era conduzido por Patrick Barbalho Nunes, que sofreu escoriações leves e foi atendido pelos socorristas do SAMU. Já o micro-ônibus Mercedes-Benz também se envolveu no acidente. Os passageiros foram socorridos e levados ao Hospital Municipal de Itamaraju, com o apoio do Corpo de Bombeiros e também do SAMU. O SAMU prestou socorro a uma vítima masculina que viajava no interior do veículo micro-ônibus. Apesar dos esforços da equipe médica, também do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, Arivaldo Silva Oliveira, de 47 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu naquela unidade hospitalar. Patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal de Eunápolis estiveram no local. Ainda, extremo sul do estado, hein? Um jovem de 21 anos, conhecido como Breno da Silva Borges, foi tragicamente assassinado a facadas após uma briga entre amigos. Um incidente ocorreu na noite do último sábado, já por volta das 23 horas, na zona rural do distrito de Água Limpa. Segundo relatos, Breno estava com três primos quando tentava apaziguar uma discussão e foi atingido por dois golpes de faca nas costas. Após o ataque, ele foi rapidamente socorrido ao Hospital Municipal de Jucuruçu e em seguida para o Hospital Municipal de Itamaraju, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu. As investigações do caso estão a cargo do delegado titular Gilvan de Meireles Pato Prates e toda a sua equipe. Até o momento, a autoria e a motivação do crime permanecem mistério para a polícia. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. Demais informações do setor policial, mas você continua no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Vamos mandar um abraço aqui para ele que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, Marcos. Ratinho Menezes, um abraço para você, tá?
Abraço, Ratinho.
Obrigada aí pela audiência. Bem, são 12 horas... Deixa eu ver aqui uma coisa, gente. Mandar... Ah, sim. Não. São 12 horas e 29 minutinhos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 36 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde fica bem informado e participa. Oferecimento Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Bem, Marcos Bezerra, vamos liberar, por gentileza, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp. O que temos de mensagens de ouvintes, por gentileza?
Nosso ouvinte manda boa tarde aqui no WhatsApp. É Kátia, Marcos. Olha, tem mais de 6 meses que o condomínio residencial Rio Cachoeira não tem uma limpeza adequada por parte da Secretaria de Serviços Urbanos. Segundo informações que obtive... soube que eles vão atender pedidos de pré-candidatos a vereador que estão do lado deles. Então, o Lindomar mandou fotos aqui do condomínio, muito mato, né? Bastante alto e precisa de uma roçagem, de uma limpeza lá também.
Qual é o condomínio?
Condomínio Rio Cachoeira, ao lado do Hospital Regional Costa do Cacau.
Quer dizer que não estão recolhendo o lixo lá?
Tem muito mato alto, precisa de roçagem, né?
Pois é, e aí, quer dizer que só mandam fazer as coisas lá se algum candidato a vereador do lado do prefeito, é isso? Solicitar. Parabéns pelo ridículo, para não dizer o contrário. Que coisa feia, hein, Marcos?
É a velha politicagem, né?
Gente... A gente, quando a gente pensa que Ilhéus vai... Meu Deus, por que Ilhéus vive assim, hein? No anos luz atrás, vivendo as coisas do coronelismo, de coisa antiga, assim, sabe? Eu fico enojada com isso. As coisas que na época da política, dá nojo.
Como ficam os moradores do condomínio, que inclusive votaram na gestão atual, né?
Exato. E aí vocês que votaram...
Que pagam impostos.
Que pagam impostos e votaram na gestão atual. Vocês vão suportar isso até quando? Olha que coisa feia, que coisa ridícula, nojenta. Secretaria de Serviços Urbanos, por favor, manda recolher o lixo lá no condomínio Rio Cachoeira, tá? Vamos deixar de blá blá blá. Vamos deixar de ficar navegando no Instagram. Olhando a vida alheia. Vá trabalhar. Tá? Recolher o lixo da cidade. Deus é mais, viu? É coisa. Eu, hein? Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. É um absurdo o que estão fazendo com os moradores de Vila Olímpio, em Ilhéus. Por conta da enchente, estamos sem ônibus. Hoje os trabalhadores ficaram sem trabalhar porque o ônibus quebrou. Aí o ônibus das 6 horas, né? É para mais de 100 pessoas. Nós pedimos a sua ajuda para que o de Ribeira das Pedras venha até Vila Olímpio, porque ele volta de Ribeira das Pedras. E o pessoal lá de Ribeira tá nessa, da Vila Olímpio tá nessa situação, né?
Tá doida ainda essa situação, né? Complicada do transporte público em Ilhéus. O povo, os moradores das comunidades sofrem, viu? Tá doido. E se durante esses quase 8 anos aí da gestão do seu Mar Alexandre nada melhorou? Não vai ser agora, né? Não vai ser agora. Ai, ai. Diga, Marcos.
Boa tarde. Olha, nós moramos em São José, Vila São João. Estávamos sem energia desde segunda-feira. Achamos que o problema tinha sido resolvido ontem, mas ainda tem casa sem energia. Já ligamos e eles só pedem para aguardar. Teve gente que já perdeu carne, frango, comida que estava feita, né? Acabaram perdendo. Até quando isso?
Qual é a comunidade?
Lá em a Vila São João, no São José.
Vila São João, no São José. Atenção, Coelba. Atenção, Coelba. Desde blá, 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 de enrola. Vamos restabelecer a energia elétrica lá da comunidade, gente. Olha, eu vou alertar aqui vocês. Cada vez que a energia vai embora, registre. Ligue para a Coelba e registre e pegue o protocolo. Porque se essa energia não for restabelecida, né, em um prazo normal, que é até em 4 horas, tá? Depois disso, nada de restabelecer energia e vocês perderam aí alimentos ou até mesmo eletrônico, eletroeletrônico, eletrodoméstico, acione a Coelba na justiça. Vocês têm direito, mas para isso tem que ter o protocolo, tá? De registro de queda de energia.
E o Vinte ainda acrescentou aqui, porque na hora deles entregarem a conta de energia, são bons. Faça chuva, faça sol.
E para cortar também.
Ainda tem 10 casas sem energia.
Então, atenção, Coelba. Vamos restabelecer. 10 casas sem energia é muito. São muitas casas. Diga, Marcos Bezerra.
Boa tarde. A Rilze, né? Pede que a gente, mais uma vez, fale sobre a dona Coelba, que está deixando a desejar em uma localidade de Ribeira das Pedras. Está há 9 dias sem energia. Fátima, João, Diane, Adriano agradecem, né? Ajude aí, um abraço.
Poxa vida, viu, gente? Poxa vida. O povo aqui já sofre sem energia elétrica, viu? Vamos restabelecer aí, viu, Coelma? Pelo amor de Deus.
Além do transporte ruim, falta de energia.
Não é, Marcos? O povo sofre. Diga, mais mensagem?
Temos sim. Boa tarde, Kátia. Sou Ana Paula, moro em Vila Juerana. Ficamos sem energia desde ontem. Chegou hoje ao 12h20.
Rapaz, tá vendo aí? Vila Juerana sem energia elétrica desde ontem. Voltou hoje, às 12h20. Pelo menos voltou, né? Aleluia. Mais alguma área aí sem energia elétrica? Pode avisar pra gente. Aproveita aqui que o programa está no ar.
Então, ouvinte, manda boa tarde, Kátia. Marcos, manda alô para minha mãe, Anitta, né, que não perde o Jornal do Meio Dia. Ela adora, né? Todos vocês, o tio Neto também, aqui em Vila Cachoeira. Tem uma semana que o carro do lixo passou, tem muito lixo nas ruas.
Nossa Senhora, manda um alô para dona Anitta aí de Vila Cachoeira, um abraço para a senhora. E vamos recolher o lixo lá de Vila Cachoeira. Alô, Secretaria de Serviços Urbanos. Vamos recolher o lixo de Vila Cachoeira. Uma semana sem recolher. O acúmulo de lixo é grande, hein, Marcos?
Boa.
Então, vamos recolher.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia. Estamos precisando da ajuda, né? Em Campinhos, veio a enchente e todo mundo ficou ilhado. Ninguém veio ajudar. Ficou todo mundo na água. Muita chuva. Nós pedimos socorro. Nem ônibus tem para comprar alimentos. Pessoal de Campinhos, né?
Olha aí, ó. É falta de energia, é falta de transporte público. Gente, isso aqui é o município de Ilhéus. Você que está nos ouvindo de alguma outra parte do país. Ilhéus, no sul da Bahia. Não é no fim do mundo, não, tá? Aqui tem aeroporto, tem porto. É uma cidade turística. Mas essa é a realidade das comunidades aqui do município, tá? Deus me livre, até quando? Ó, Ilhéus, ô povo de Ilhéus, acorde. Acorde. Deixa de mesmice, para de aceitar migalhas e mesmice. Acordem, urgente. Diga, Marcos.
Eu quero reclamar da falta de água na zona norte de Ilhéus desde quarta-feira, dia 17. Eles estão de brincadeira com a população.
Como é que é?
A falta de água na zona norte desde quarta-feira, dia 17. O ouvinte está reclamando aqui.
Epa, embasa, o que é isso? Desde quarta-feira passada, dia 17, não
é
isso?
É.
Sem água. Não. Inaceitável, viu? Alô, Embasa. Todos os dias vocês estão ligados aí no programa. A gente quer uma resposta sobre isso, tá? E, por favor, vamos restabelecer lá o abastecimento de água urgente. Zona Norte aí, de Ilhéus. Diga.
É, um abraço para o Titi, que está ouvindo também o Jornal do Meio Dia, está ligado na melhor.
Abraço, Titi. Obrigada pela audiência. Diga, Marquinhos.
Por enquanto é só.
Pronto, vamos aqui de informação. Dá tempo para você enviar sua mensagem ainda, tá, caro ouvinte? Pode enviar aí para nós, tá? Marcos, vamos falar de chuva? Acompanhe, vamos falar dessa questão aí em Salvador, por gentileza, porque... Forte chuva provoca deslizamentos de terra e alagamentos em bairros de Salvador. A forte chuva que atingiu Salvador na madrugada de hoje provocou deslizamentos de terra e alagamentos em diversos bairros. Há previsão de que a capital baiana siga registrando temporais até o final de abril. De acordo com a Defesa Civil de Salvador, Codesal, os bairros que mais choveram nas últimas 6 horas na capital baiana foram Ondina, 55,2 milímetros, Rio Vermelho, 51 milímetros, Novo Horizonte, 49 milímetros, Federação, 41,1 milímetro, Cabula, 43,6 milímetros de chuva, e foram registrados alagamentos nos bairros de Castelo Branco, Chapada do Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Liberdade, Barris e Bonjuá, além de trechos das avenidas Paralela Bonocô, Centenário. Por causa das más condições do tempo, a travessia das lanchinhas que fazem o roteiro Salvador-Mar Grande chegou a ficar suspensa, mas o serviço foi retomado por volta das 8h20 da manhã. De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador, CEMADEC, nos próximos dias o tempo em Salvador continuará em variação de nebulosidade, acompanhada por chuvas moderadas, e também existe a possibilidade de fortes temporais, né, Marcos?
É, o volume de chuvas acumulado na capital baiana na primeira quinzena de abril foi o maior registrado nos últimos 30 anos. Os números superaram os anos de 2010, com 356,3 milímetros, e 1994, com 276,7 milímetros, que ocupam as segunda e terceira posições na série histórica, respectivamente. Ainda de acordo com o órgão, Salvador teve mais que o dobro de chuva previsto para o mês de abril, em apenas 21 dias. A quantidade de chuva esperada para este mês era de 284,9 milímetros. Até domingo, ontem, dia 21, choveu 600 milímetros na capital baiana.
Muita chuva, hein, Marcos?
É verdade.
Muita chuva. Aí eu acabei de entrar aqui na previsão do tempo em relação a Ilhéus. Neste momento faz 28 graus, predominantemente nublado, tá? E aí, em relação ao acumulado de chuva, acabei de entrar aqui. Acumulado de chuva, cadê? O IMET, né? E avisa o seguinte, que hoje, às 9h30, né? Que teria chuva a partir de hoje, às 9h30 da manhã, entre 30 a 60 milímetros ou 50 a 100 milímetros dia, tá? Risco de alagamentos, deslizamento de encostas, transbordamento de rios em cidades com tais áreas de risco. Então, essa aqui, a área afetada, segundo o IMET, né? Nordeste baiano, sul da Bahia, centro-sul baiano, região metropolitana de Salvador, centro-norte baiano. É o que diz o IMET. Então, fica o alerta aí que vai ter muita chuva ainda hoje, segundo a previsão do tempo. A possibilidade de chuva aqui a partir de 1 hora da tarde é de 50% de chances de chover em Ilhéus, tá? Fica o alerta. 12 horas e 49 minutos. Antes de acionar o nosso repórter, viu, Marcos? Vou de informação aqui. 3 dias após o Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras da Bahia, o Sindipetro, denunciar o risco iminente da falta de combustível e gás de cozinha no estado da Bahia, por conta da interrupção na operação de algumas unidades da refinaria de Mataripe, que estariam paralisadas como consequência das fortes chuvas que caem na Bahia desde o início deste mês, a Acelen, empresa privada que administra a refinaria, alegou que as unidades responsáveis pela produção de gasolina e GLP encontram-se em manutenção não programada, o que reduziu a capacidade produtiva. Em nota divulgada hoje para a imprensa, a Acelen pontuou que está adotando todas as medidas possíveis visando reduzir a possibilidade de impacto no fornecimento dos produtos, o que inclui compra de carga extra de GLP para reforçar os estoques e suprir o fornecimento durante a parada não programada. De acordo com a denúncia do Sindipetro, um compressor na unidade 39 teria enfrentado problemas no funcionamento, ocasionando o atraso na retomada do craqueamento do petróleo, processo químico que transforma frações de cadeias carbônicas maiores em frações com cadeias carbônicas menores. Esse incidente teria deixado o estoque de combustíveis em seu nível mínimo, tanto que a Acelen teria chamado de volta um navio que acabara de ser carregado com GLP, gás de cozinha, para que devolvesse o produto. A preocupação é o impacto no abastecimento das distribuidoras, pois a previsão para a volta do craqueamento na unidade 39 seria de 10 dias, correndo risco de faltar os produtos no mercado baiano, destrecho da denúncia. A Acelen, por sua vez, reconheceu a interrupção na produção e também em nota previu que o serviço será normalizado em 9 dias. O Centro de Manutenção Integrada, por meio da inteligência artificial, já está sendo possível responder a esta ocorrência de maneira ágil e assertiva, pois permitiu diagnósticos mais precisos e seguros para a atuação das equipes de manutenção, que prevê normalização da operação em 9 dias. A empresa também ressaltou que investimentos já foram feitos na ordem de mais de 2 bilhões de reais na revitalização e recuperação da refinaria de Mataripe e que foi implementado o maior programa de modernização da história, com foco na segurança e eficiência do parque industrial, na redução da pegada ambiental das operações e na automoção, com a transformação digital que está sendo realizada. Então, tá aí, né? O Sindipetro fazendo denúncia de risco de falta de combustível na Bahia. E a Acelen alega manutenção em refinaria, lá na refinaria de Mataripe, e normalização em 9 dias. Que coisa, hein? Já pensou? A gente ficar aí sem combustível? Sem gás de cozinha? Ai, ai, viu? Complicaria bastante para os baianos, hein, minha gente? 12 horas e 53 minutos. Vamos acionar ele. Novamente, o nosso repórter Coutinho Neto. Coutinho Neto chegando aí com mais informações do setor policial. Não é isso, Marcos?
Isso aí.
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. E muito obrigado, muito especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. E aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Portanto, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro a nível de estado sudoeste baiano. Violência no município de Itambé. 2 homicídios violentos foram registrados na madrugada de ontem, domingo, lá na cidade de Itambé. O primeiro aconteceu por volta das 4 horas da madrugada. O Alas Santos Costa, de 29 anos, foi alvejado a tiros em via pública, sendo socorrido pelo SAMU ao Hospital São Sebastião, onde entrou em óbito. A segunda ação criminosa resultou na morte de Alexandre Soares Santos, de 38 anos. Este morreu no bairro Turvalina Andrade, meia hora depois do primeiro homicídio. Sandrinho, como era conhecido, foi morto na porta de sua casa por atiradores ainda não identificados. A Polícia Militar foi acionada para as duas ocorrências, realizando rondas na cidade a fim de localizar os autores, mas não obteve êxito. Não se sabe ainda se há ligação entre os dois homicídios. A Polícia Civil já está abrindo investigação para apurar os homicídios. Olha, uma tragédia também aconteceu no trecho de Itambé, entre Tapetinga e Vitória da Conquista. Um pai e filho morreram em um acidente. Essas duas pessoas morreram ontem, domingo, em um grave acidente na BA-263. Trecho entre Tapetinga e Vitória da Conquista. Matheus Fernandes Silva, 25 anos, e seu filho Bernardo Oeste Fernandes, de apenas 4 aninhos de idade, perderam a vida neste trágico acidente ali próximo a Itambé. Ambos eram residentes de Vitória da Conquista. Não há mais informações sobre a dinâmica do acidente. Apenas que o veículo em que as vítimas estavam saiu da pista, caindo em uma ribanceira. Os corpos foram enviados para o Instituto Médico Legal de Itapetinga. Município de Barra do Rocha. Um jovem de 23 anos foi executado a tiros no início da madrugada de ontem, domingo. O corpo foi encontrado próximo a uma creche municipal. A Polícia Militar foi acionada, isolando a área, até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, DGQE. A vítima foi identificada como Carlos Henrique Barbosa dos Santos, que era natural da Itagi. As circunstâncias do crime não foram informadas. A autoria, motivação do homicídio também serão investigadas pela Polícia Civil. De acordo com informações, um pouco mais cedo, já teria ocorrido uma tentativa de homicídio quando dois indivíduos tentaram matar o homem dentro de uma casa e um dos tiros acabou atingindo uma criança de 6 anos. Tudo isso é em Barra do Rocha. O disparo atingiu uma das pernas do menino, que foi socorrido pelo SAMU. O homicídio da madrugada de ontem é o segundo registrado na pequena cidade do Barra do Rocha em apenas 15 dias. Olha, uma tragédia envolvendo um ciclista aconteceu no município de Guanambi, quando o ciclista Cícero da Paixão, 50 anos, que morreu ontem à noite, domingo, após uma colisão na BA-938, no município de Guanambi. Segundo informações da Superintendência Municipal de Trânsito, a CMTRAN, lá de Guanambi, o fato aconteceu por volta das 7 horas da noite. O sinistro envolveu uma motocicleta que estava sendo ocupada por um condutor e um passageiro que acabou atingindo a bicicleta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMUzão 92, foi acionado. Ao chegar no local, apenas constatou o óbito de Cícero. Os ocupantes da motoca foram atendidos pela própria equipe do SAMU. O 17º Batalhão da Polícia Militar foi acionado para registrar a ocorrência. O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia no local. O corpo de Cícero foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Guanambi para ser necropsiado. A causa do acidente ainda não foi divulgada e a Polícia Civil vai instaurar um inquérito para investigar o caso. Recôncavo Baiano, um homem de 54 anos, conhecido como Antônio de Brito Rocha, foi encontrado morto ontem, domingo, no município de São Felipe, trajando uma calça jeans sem camisa e armado com um facão em uma das mãos. O corpo apresentava perfurações provocadas por disparo de arma de fogo e foi localizado por populares em uma região de matagal. Segundo informações, a residência onde a vítima morava apresentava sinais de luta corporal, com bastante sangue espalhado pelos cômodos. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus. A autoria e a motivação do crime ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Viajando a bordo de sua viatura virtual em toda a nossa grande Bahia, uma criança, ela morreu afogada em um açude popularmente conhecido como Tanque do Governo, no município de Teopilândia, na estrada que dá acesso ao povoado de Bola Verde. Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar no local, os policiais encontraram um adolescente de 14 anos, que era irmã da vítima. A menina relatou que ela e suas três irmãs, todas menores de idade, estavam em casa sozinhas sem ter se alimentado durante todo o dia. Estavam passando fome. Então ela pegou uma vara de pescar e junto com as irmãzinhas foi para o açude tentar conseguir algum tipo de alimento. Algum tempo depois ela teria percebido que as três irmãs caíram na água e se lançou ao resgate, conseguindo salvar duas irmãzinhas. Já a criancinha de 7 anos, no entanto, se afogou. O corpo foi encaminhado para o departamento de polícia técnica para realizar a necrópsia. Isabela, de 7 anos, era moradora do povoado Rocinha e fazia parte do centro missionário de Teopilândia. Que tragédia, hein? Olha, sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui, prometendo voltar em mais uma edição do seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você até a edição de quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Porque amanhã, né, Marcos Bezerra, é feriado, hein, Liels?
Pois é.
Dia de São Jorge, então nós vamos ter também uma folguinha, não
é
isso?
É isso.
E aí vai ter só musical aí especial para os nossos ouvintes. Ó, recebemos aqui uma mensagem do morador lá do condomínio Rio Cachoeira e o Ratinho Menezes também informando que o lixo já está sendo recolhido, sim, lá no condomínio Rio Cachoeira, porém não estão fazendo a roçagem, tá? E o condomínio Rio Cachoeira está cheio de mato, então a gente pede aí para fazer essa roçagem lá, tá? A prefeitura deixa lá tudo limpinho, tá bom? Deixa eu mandar um beijo aqui pra eles, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Dona Elizabeth, seu Henrique, um abraço pra vocês, obrigada pela audiência. Eles que são de Brasília, gostam de Ilhéus, moram aqui também em Ilhéus, né? É, tem duas casas, oh, maravilha. É, de vez em quando é bom a gente ter duas casas, né? Hoje eu tenho duas também, é muito bom. Duas não, tem umas três ou quatro, viu, Marcos? Dentro de Ilhéus eu posso dizer duas, mas tem mais. Deixa eu lhe falar, deixa eu mandar um abraço especial para eles dois e parabenizar seu Henrique, que é aniversariante, viu, seu Henrique? Já tô sabendo. Vai ter um bolinho? Passo por lá para comer um bolinho, depois vou lá e malho e queimo tudo. Né, Marcos? Na malhação. Feliz aniversário, seu Henrique. Saúde, felicidades pro senhor. Dona Elizabeth, um beijo, viu? Que pessoa maravilhosa. Mora no meu coração. Beijo para vocês. Vamos finalizar a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia aqui, tá? Agradecendo a sua audiência. Claro que, se Deus nos permitir, retornamos ao ar às 12 horas de quarta-feira, dia 24, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, tá? Amanhã é feriado, bom feriado a todos e até quarta-feira. Para você também, Marcos, até quarta.
Até lá, Kátia Gomes, excelente feriado. É, para você também, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz, trazendo Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.